Fala, galera do Tatami Cast. Estamos de volta com mais um episódio. Tenho a honra de receber aqui novamente para conduzir o episódio comigo minha parceira Daiane Bueno, comentarista, correspondente, faixa roxa de jiu-jitsu. Está sempre na correria, cobrindo os campeonatos, treinando, lutando. Dai, prazer ter você de volta aqui para mais um episódio.
Salve, galera da Tatame, mais um episódio no ar. Eu e meu parceiro Vitor Freitas estamos de olho em tudo e em todo mundo, trazendo o melhor conteúdo do BJJ Mundial para vocês. Inclusive, o Vitor também é correria, só falta ele voltar a treinar e competir.
É, isso aí é verdade, é uma meta aí que eu quero fazer ano que vem, mas a gente vai chegar lá. Mais um episódio com um oferecimento da USA Hemp Brasil para abrir nosso leque de notícias. Hoje nós vamos começar falando sobre a CBJJD, Confederação aqui do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho excelente para a comunidade do jiu-jitsu, dando premiação em dinheiro, dando passagem para os Estados Unidos, para a Espanha. Os atletas têm que disputar todas as etapas durante o ano para ficar em primeiro lugar no ranking. A Dai agora estava acompanhando a última edição deles e a primeira edição, que já abre o calendário para o próximo ano. Vai falar como é que está essa movimentação aqui no Jiu-Jitsu Carioca.
Então, Vitor, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, né, CBJJD, liderada pelo Rogério Gavazza, cara, encerrou mais uma temporada com sucesso, com a entrega de várias premiações. O total aí, Vitor, vamos arredondar para 40 mil em premiação, né? É o famoso Circuito Mineirinho, que a gente conhece muito bem, né, das antigas, né? Então, todos os atletas, para receberem a premiação do ranking, têm que disputar todas as etapas. No domingo, houve a cerimônia de entrega do ranking, né? As premiações, passagem para os Estados Unidos, intenção de inscrição para os faixas pretas. Então, a galera aí fica um ano sem pagar e pode competir tranquilo, economizando aí no bolso. Então, a CBJJ está fazendo um belíssimo trabalho. Sábado teve o GP por equipes, leve, até 82 quilos. Então, foram várias equipes se enfrentando: Gracie Barra, Nova União, Pitbull, Top Brother, Jeff Team, né? Todas ali disputando uma premiação de 3 mil. E quem ficou com o primeiro lugar faturou aí o lugar mais alto. E a premiação maior foi a Gracie Barra. Um timaço. Gracie Barra tá com um time ali, ó, orquestrado muito bem. Fizeram. Tava empatado com a Nova União, né? E aí deixou a responsa para a última dupla, né? O Matheus Valentim da Gracie Barra contra o Elton Soares, se eu não me engano, ou Caveirão. Desculpa, mas foi um desses dois que fez a final para desempatar para a Nova União. E aí a Gracie Barra levou a melhor, mas a Nova União ficou em segundo e a equipe Pitbull em terceiro. Foi um lutão, um show de técnica, galera master mostrando para o que veio. E é muito maneiro porque a CBJJD sempre organiza esse GP direcionado para o público master masculino. Falta só o feminino, hein, Rogério Gavazza?
Fica o pedido aí. Também vale citar que o evento teve transmissão ao vivo no Tatame Play no YouTube. A Dai estava lá
Comigo, comentários.
comentando, fazendo entrevista. Então, se você quer assistir o replay do evento, corre lá no Tatame Play no YouTube. Compartilha com a galera, porque é muito importante. Quanto mais pessoas vão sabendo que tem eventos aqui no Rio com transmissão ao vivo, nosso esporte cresce. E o Rogério Gavazza, cara, faz um trabalho excelente. Muitos atletas.
Muito bonita a estrutura, Vitor. Muito bonita a estrutura do evento.
Atletas que são destaque hoje no Jiu-Jitsu Mundial já disputaram muito campeonato aqui. Márcio André, Paulo João Miau, Matheus Gabriel, Ebert
Irmã da Ellen.
Brenda, Lucas Huck. Então, galera, se você quer disputar um torneio com chance de lutar o próximo Mundial, vem para a FJJD Rio, CBJJD, não perde as inscrições. Agora, falando também em paralelo a essa competição aqui no Rio, tivemos mais uma edição do World Pro, a 13ª, a segunda edição do World Pro no ano. E que evento, hein?
Exatamente, Vitor. Foi um eventaço, 13ª edição do World Pro, lá nos Emirados, em Dubai. Mais uma vez, Dubai mostrando que está dando um show de jiu-jitsu, proporcionando um show, uma estrutura magnífica, que a gente que está aqui, né, fica querendo estar lá competir. Eu, particularmente, fico doida para estar lá competindo. Então, quem sabe aí, em breve eu estarei lá. É uma transmissão impecável, realmente um show, né? Grandes destaque, nossos brazucas jiu-jiteiros estavam lá representando e botando nosso jiu-jitsu no lugar que ele merece, né? O jiu-jitsu brasileiro no lugar mais alto do pódio. Pena que foi de madrugada, né? Eu tive que acordar aí 3 da manhã, 3h30 da manhã, para estar tá acompanhando aí em tempo real para jogar as notícias lá para tatame.
É verdade, cara. E eu vou começar com falando hoje, dando o primeiro passo para elas, né? Vamos falar do jiu-jitsu feminino. Cara, que bacana
Boa.
ver como essa evolução tá numa crescente, cara. Nós tivemos campeões no 49 quilos, 55, 62, 70 e 95. Brenda Larissa, cara, lá de Manaus, está colocando o nome cada vez mais em evidência, lutando bastante. Tivemos Bia Mesquita, cara, que, na minha opinião, é a melhor atleta do feminino de todos os tempos. Ela
Sim.
se mantém no topo há muitos, muitos anos. Não ficou.
Guinness.
É verdade. Não ficou de fora de nenhum mundial até hoje. Ela sempre luta com todo mundo, qualquer uma. E, cara, Gabriele Peçanha manteve o nível, a sua hegemonia ali na divisão até 95 quilos, lutou com a Yara, devolveu a derrota que tinha sofrido no brasileiro. Cara, espetacular esses nomes que eu citei.
Exatamente, Vi. Exatamente, Vitor. Vou começar pela minha categoria, muito bem representada pela Brenda Larissa, né? A Brendinha, 49 quilos, galo, fez um lutaço mais uma vez com a Eliana Caruani, que é uma atleta da Argentina. Elas sempre se enfrentam em todas as etapas do AJP. A Eliana é uma atleta muito dura da Argentina, sempre está fazendo um lutão com a Brendinha. Mas a Brenda está numa crescente excelente, voltou para Manaus, né? A Brenda passou um tempo, uns anos aqui, lá em São Paulo, né? Na Aliança São Paulo, mas ela não estava se achando, né? Nas competições. E aí, em conversa com o Melk, seu professor, ela decidiu retornar para Manaus e está ali debaixo do comando do Melk Galvão. E é o que o Melk me falou. Ele me falou uma vez a gente se encontrou num seminário lá em Santa Catarina. Ele falou: Dai, você vai ver a Brenda voltando a voar e no primeiro lugar do pódio. Então é isso. Melk está de parabéns, fazendo um trabalho de excelência. É, todo mundo, né? Menos o Fabrício Andrei, que não voltou com o cinturão, mas todos os outros, todo mundo, primeiro lugar, cinturão, dominando nas suas categorias. E Ana Rodrigues, nos 55 quilos. Estava muito bem, lutou muito bem, fez um lutão com a Bia Basílio, né? Ela e a Bia Basílio fizeram um lutão. A Bia ficou de fora do no qualify, ela lutou com a Ana, ficou de fora da disputa principal. A Ana foi para a disputa principal. Ana Rodrigues falou que não estava na sua melhor fase, porém ela lutou no seu melhor, né? Então é muito estranho isso, né, Vitor? O atleta não está na melhor fase dele treinando, chega lá e dá um show. Quando ele está na sua melhor fase lutando, treinando, ele chega lá e às vezes não ganha, bate na trave.
É porque
Mas
o atleta é muito exigente, né? Às vezes, quando está muito bem, ele acha que está mal, e quando está mal para a gente, entre aspas, ele acha que está bem, né? Mas cabeça de lutador é assim, é difícil você entender às vezes. Agora, levando para o masculino, meu irmão, a nova geração do jiu-jitsu chegou. Natanael Jackson, Diogo Reis, Mica Galvão. Foram os três nomes da nova geração que chamaram a atenção, que ganharam, saíram com o cinturão. Entre os outros,
preta, né?
isso, na faixa preta. Eric Muniz, Gutenberg e o nosso conhecidíssimo Isaac Baense. Irmão, a chave do masculino, todas, dos 56 aos 120, estavam sinistras. eu vou destacar aqui duas lutas que eu acho que foi marcada. Para mim, foi a vitória do Natanael Fernandes, né? Natanael Jackson Fernandes, em cima do Thalisson Soares e o Diogo Reis contra o Meirão. Cara, foi sinistro.
Exatamente, Vitor. O Natanael Jackson, né, vem numa ótima fase. O Meirão estava numa crescente muito boa, mas o Diogo Reis, o Dioguinho, parou aí o Meirão, né? Deu uma freada no Meirão provisoriamente aí no World Pro, levando a vitória. Assim, foi uma luta muito disputada, ficou ali no 0-0, né? Então, isso mostra como vai ser esse próximo Mundial, né? Talvez ainda esse ano não, né? Porque alguns atletas ainda não vão lutar esse Mundial, por conta de visto, ou porque ainda não está no tempo que a IBJJF permite para poder estar competindo, né? Eles mudaram para a faixa preta. Mas eu acredito que em 2022, Vitor, está tudo zerado, todo mundo vai estar no game. E aí eu quero ver. Aí eu quero ver fogo no parquinho, porque quero estar de camarote assistindo, né, Vitor?
É verdade, cara. Por exemplo, Mika Galvão tem apenas 18 anos e já está lutando de faixa preta. Aí já tem um tempinho, ele não vai estar no Mundial da Califórnia, que é daqui a 2 semanas, porque não tem tempo, né? Idade para lutar de faixa preta. Então, é uma pena, gostaria de ver ele lutando lá. Veja se o professor dele acha que ele já tem o nível para lutar de faixa preta e os resultados deles comprovam isso, não é porque não deixar ele lutar, né? Então, fico aí na expectativa de ver ele lutar um Mundial na Califórnia. E, cara, falar do Isaac Baense também. Ganhou 10 anos de visto agora, postou hoje em suas redes sociais. Está dentro do Mundial, vai buscar o bicampeonato na faixa preta. Isaac, que vem já em alta desde o início do ano, não sabe o que é perder. Então, acho que ele é um franco favorito ao título peso médio de novo.
Mas o peso médio, Vitor... Mas o peso médio está embaçado, né? Você já viu quem está lá na categoria do médio?
Diga os nomes para a gente ouvir.
Um dos nomes aí confirmado é o Tainan Dalpra, né?
Tainan Dalpra. Essa luta aí vai ser boa. É uma luta que o Tainan tinha pedido um tempo atrás, quando era faixa marrom. Então, vamos ver como vai ficar isso aí. São dois atletas de alto nível, uma competição de alto nível. Outra informação também importante, a gente já está falando do próximo Mundial aqui, galera. Leandro Lô vai retornar ao meio pesado, né? Divisão que ele já não luta há muito tempo. A gente viu ele de pesado, super pesado. E agora vai estar de meio pesado, então vai ser demais.
O Leandro Lô está passando uma temporada, já foi para essa temporada nos Estados Unidos, né? Então, ele está treinando lá, o Rieder também. Mas tem um nome aí que eu fui dar uma olhada lá na categoria dos leves e ainda não entrou, mas eu estou na expectativa se vai entrar ou não na briga pelo sétimo título mundial. Você sabe de quem eu estou falando, não sabe, Vitor?
Do nosso Lucas Lepre.
Lucas Lepre, exatamente. Tem uma entrevista lá que eu soltei, ele falando se estaria ou não no mundial, na briga pelo sétimo título. Ele está deixando os aperitivos ali nos stories dele, postando mais fotos dele entrando ali no tatame da pirâmide. Então, eu acho que a gente vai ver o Lucas Lepre aí no leve, brigando pelo sétimo título. Malfacini já está inscrito no Galo e vai brigar pelo 11º título. Caraca, 11º título. É muito título, cara.
No Mundial é difícil ganhar do homem.
E tudo de faixa preta, né?
É verdade. São 10 títulos mundiais na faixa preta, muita experiência. Já desbancou diversos atletas duríssimos. Muito difícil ganhar o Bruno Malfacini no Mundial. Quem conseguiu essa façanha recentemente foi o Mike Musumeci. Mas estou bem animado para ver 2 anos, né, quase de ausência de Mundial, para ver o Bruno Malfacine lutar de novo. Estou bem animado para esse Mundial.
Eu também estou bem animada para o Mundial, já está bem pertinho, já está aí batendo na nossa porta. É o último grande evento, né, que toda a comunidade do jiu-jitsu espera. Infelizmente, esse ano vai ser um ano atípico. O nosso Mundial não será na tão famosa e sonhada pirâmide em Long Beach, né? Vai ser na Flórida, em Anaheim, mas a gente espera que ano que vem volte para a pirâmide, né, Vitor? Porque a pirâmide é que dá aquele, todo aquele glamour, aquele sonho, né? A gente olha para aquela pirâmide que está escalando, como o rei diz, quando você entra ali é como se você estivesse escalando o Monte Everest. Só chega no topo os melhores. E ali é o Monte Everest do jiu-jitsu, né?
É verdade, cara. Estou bem animado. Muita coisa boa acontecendo. E, galera, chegamos ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a você que acompanha a gente aqui no nosso site, no nosso YouTube. Muito obrigado, Dai. Obrigado por mais uma parte, Dai.
Galera, queria agradecer mais um episódio no ar. Eu e o Vitor Freitas, a gente está aí na correria. O ano para a gente não acabou e não acaba, porque a gente vira o ano, né? Enfim, a gente só para naquele recesso mesmo de Natal, Ano Novo. Mas o nosso calendário já volta logo. Tem muita coisa para acontecer. Tem muitas novidades aí já vindo para o ano que vem. Esse ano ainda tem algumas coisas, né, para rolar. Então, de antemão, curtam lá as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, revista Tatame Oficial. Fiquem ligados em todas as novidades. No YouTube é Tatame Play. Sigam lá, se inscrevam no canal. Eu e o Vitor estamos de olho em tudo, em todo mundo. A gente vai fazer um especial de um podcast só do Mundial, não é isso, Vitor?
É isso aí. Fica ligado no Tatame Cast, Tatame Play e revista Tatame Oficial no Instagram, galera. Valeu, até a próxima. Os.
Até a próxima. Os.